Rádio Show.
Olá, Leandro e a mim. Boa noite. Como vai você?
Olá, Casa Grande, amor. Já acabei com a surpresa, né?
Você está falando, Bird, velho? Como vai você? Eu sou o Thunder, eu sou o Thunderbird. Miss Thunderbird, conhece?
Luiz Thunderbird,
sou eu.
Eu sou o seu nome completo.
Você é Leandro e a mim.
Eu sou o Leandro e a mim.
E a gente está na Central 3, no Thunder Rádio Show.
A gente tá no
quem está cantando é o James Brown.
A gente está no Rádio Show da Central 3.
Do you feel good? I feel good.
Sim?
Sim. Foi uma semana de merda, né? Foi uma semana horrorosa,
é,
né? Foi horrível.
Não,
minha mãe no hospital. E daí, polícia batendo estudante. Uma coisa horrorosa. Mas daí chega terça-feira e tudo se transforma, entendeu?
A terça-feira virou o seu domingo, Thunderbird?
Parece que sim. Porque é só felicidade, é contemplação. E daí, assim, isso aqui é praticamente um templo pra mim, né? Parece
templo.
Que o estúdio foi assim, recentemente batizado de Walter Casagrande Jr. Esse estúdio. Não sei porquê, não sei dizer porquê. Mas enfim, o fato que a gente. Eu tenho muita sorte, cara. Eu sou um cara de sorte, entendeu? Eu tenho muita sorte.
Lucky man.
Porque pelas coisas pelas quais eu passei, amigos, olha, eu sou um cara de sorte, eu sei disso. E sorte por quê? Porque os Moondogs. Se propuseram vir aqui fazer um som ao vivo. Os Moondogs não chegaram, mas assim, Johnny Franco, o band leader, the master of the sounds, Johnny Franco, está aqui conosco. Boa noite, Johnny. Como vai você?
E aí, Thunder?
Você tá bem? Tá tudo certo, né?
Melhor agora.
Vamos falar muito dos Moondogs, eu quero muito som ao vivo. E daí, veja bem, amigos, aguardávamos algum tempo. E eis que ele está aqui. Sim, é verdade. Chico Malta está palpitante. Porque é um grande ídolo do Chico. E é um grande ídolo de qualquer São Paulino, corintiano, flamenguista. Que na cinturinha é o que mesmo?
Isso é um bom
anyway,
ouro.
Estou falando de Walter Casagrande Jr. Boa noite, meu velho. Como é que
boa
você
noite,
tá?
Beleza. Para mim é um prazer te rever, participar desse programa com um pessoal legal. Boa música.
Boa música.
Opa, é o que eu gosto.
Não é verdade?
Opa.
As coisas boas da vida, meu velho.
É isso aí.
Sabe como é, né?
Sim, sei bem.
A vida está boa?
Ótima.
A vida tem que estar boa, cara.
Nunca estive melhor na minha vida como estou hoje, Thunder.
Puta, isso é demais,
velho. Isso é demais. É até estranho, porque não faz tanto tempo assim que eu estou bem na vida, né?
Então,
aí as coisas são novas pra mim, né? Então eu curto, eu vou num teatro com a namorada, saio, vou jantar num restaurante... Aí vou pra casa namorar sem uma gota de álcool, sem nenhuma substância no corpo. Eu olho assim e falo, puta, isso aí é legal assim, meu.
É legal.
Porque né? É legal, cara. Dá pra curtir assim.
Sim.
Não precisa. Não tô nada contra quem usa, quem deixa de usar. Uh-huh. Pra mim, eu usei tanto.
Sim.
Né? Não dá nem pra criticar. Mas eu tô curtindo uma outra fase.
Isso
a
é
fase
bom.
É essa. A fase de... Tô muito aberto às culturas de São Paulo, do Brasil, à música principalmente, às coisas boas que a cultura brasileira oferece, que nós não somos um lixo, não.
Esqueci. Não, a gente não é lixo, não, velho.
De forma nenhuma.
É muito legal isso aqui.
Muito pelo contrário. Aqui é bom pra cacete.
Isso.
Só que falta a gente valorizar a gente, né? E dar espaço pra gente.
Isso.
E correr atrás do nosso talento.
Exato.
É isso que falta. Então, eu tô até afim de abrir as portas pra muita coisa boa que tem no Brasil, em todos os sentidos da parte cultural, pra mostrar que a gente existe, né, meu?
Então é nosso parceiro que a gente faz isso, né, Leandro?
Nós estamos aqui pra isso.
Estamos aqui pra isso, não estamos?
Somos.
Pra isso e outras coisas legais também.
Mídia alternativa não precisa de pauta tradicional.
Não, a gente pode dar uma força.
Exatamente.
Mas aí essa força que a gente tem uma força de volta, você sabe, né? É ação e reação, efeito global.
Yin Yang.
Terceiro mundo, terceira guerra mundial.
Aí eu já cheguei um pouco,
né? Ok, já citei então aqui, tá tudo bem. É Ultraman, né? Grande banda. Olha só, vamos recordar um pouco, né?
Tá.
Porque assim, eu li seu livro, né, velho? E eu li seu livro assim, devorei o livro, né? Porque, querendo ou não, a gente tem umas histórias muito parecidas,
lógico,
assim, né? De viver
tem muita gente
viver intensamente,
que se identifica com a história. Minha, sua e tantos outros.
Sim, né? Sim. E daí comecei a ler o livro, daí comecei a entender a sua história, porque assim, eu não sabia. Pra mim, eu te vi lá no Corinthians, você surgiu no Corinthians e você era o craque. Mas na verdade teve uma história pregressa aí, né?
Teve.
De se começar no Corinthians, ir pra Caldense.
Fui pra Caldense antes. Fui emprestado em 81 para Caldense com 17 anos.
Uhum.
Primeira vez que eu morei fora da minha casa, das coisas do meu pai, da minha mãe. Fiz um belo campeonato lá. Sou considerado o maior ídolo da história da Caldense, junto com o Mauro Ramos de Oliveira.
Oh.
Né? que é uma honra, né? Capitão do bicampeonato mundial do Brasil. E lá na Caldense, por exemplo, começou toda a minha história real. Dos dois lados, as duas histórias paralelas, né? Como jogador de futebol e a loucura começando ali. Eu me vi solto, morando sozinho, sem pai para dar uma satisfação.
Rebelde por natureza.
Rebelde por natureza, curiosíssimo para saber o que acontece, né? O que acontecia no mundo todo que oferecia. E eu fui indo. Tanto aqui como lá, caminho subindo as duas escadas.
Sim, sim. E rapidamente você voltou pro Corinthians.
Voltei em 82.
E você estreou, cara, isso é uma coisa. Isso é espetacular. Você tinha o quê? 18 anos?
18
você fez
anos.
O primeiro jogo.
Primeiro jogo.
E esse primeiro jogo você já fez gol, velho.
Fiz 4, mas estreei.
E aí, como é que é isso, mano? Pra segurar essa onda, velho.
Então, é uma história muito louca, porque eu voltei, não queria ficar. Porque eu tinha, a minha incompatibilidade foi política, aí com o Brandão, aí o Matheus saiu, entrou o Adilson Monteiro Alves, mas para mim, eu não tinha muito conhecimento lá de Poços de Caldas, que o Corinthians estava modificando, tá virando uma coisa meio democrática e tal. Para mim, era a mesma coisa. Voltei, fiquei resistente, alguns clubes se interessaram, o Corinthians bateu o pé, o Mário Travalini na época, não vai sair, vou te segurar.
Sim.
O Adilson me convenceu, eu falei, eu não estou afim. Ele falou assim, faz um contrato de 3 meses para ver se você gosta da minha proposta. Se você não gostar, quando acabar os 3 meses, você vai embora.
Que boiada!
Fiz. Fui no banco contra a Catuense lá na Bahia, em Alagoinhas, na Bahia. O Corinthians empatou 0-0, já tinha empatado com o Colatina aqui. Não estava bem no campeonato, a torcida estava meio assim. Voltamos para São Paulo e o Mário, que era um centroavante do Corinthians, ele torceu o tornozelo no domingo. Eu dividi o quarto com ele na concentração, eu vi ele fazendo gelo lá, tal, no quarto, meio tranquilo, né? Não pensando em nada. Na quarta-feira à tarde, o seu Mário talvez chegou pra mim e falou assim, ó, o Mário não dá pra jogar, você vai jogar. Falei, beleza.
Acelerou?
Acelerou bastante, pensei, refleti, deu um baque, passou uma história toda na minha cabeça, o que vai acontecer?
O jogo?
O Pacaembu. O que seria que ia acontecer? Fui pro jogo, e aí eu pegava na bola, a bola entrava, fiz 4, perdi mais uns 3, olha a loucura do negócio. Sim. Chegou uma hora no jogo, eu fiquei constrangido, aí eu olhava pro meu time, Zenon, Birubiru, Zé Maria.
Só monstro.
Aí eu ficava pensando, o que esses caras estão pensando de um garoto de 18 anos?
Forgado!
Eu falei, puta, não quero nem pegar mais da bola. Eu não sei o que vai acontecer. Comecei a ficar constrangido. Uma coisa louca, né, meu?
Mas você é mágico, cara. Você é mágico. Isso deve ter sido primordial pra você ter essa carreira impressionante.
O Corinthians naquela época tinha ficado na Taça de Prata. Foi onde eu estreiei. No ano de 81 para 82. Série B do brasileiro, né? Taça de Prata. A torcida, pô, o que vai acontecer? Meio pressão ali. Se formando um time. Aí eu fiz 4 gols e fiz um atrás do outro. Fui fazendo. Fui adquirindo a confiança para um centroavante. Centroavante e goleiro em time de massa é complicado. Né? Se você perde um gol, são 70 mil te vaiando, você cai. Se você toma um frango, 70 mil te vaiando, você cai. Então, goleiro e centroavante em Flamengo, Corinthians, essas coisas, é duro de pegar onda.
Sim.
E eu consegui pegar e...
Estreou com 4 gols.
Com 4 gols já me deu um gás, né? Eu tava com gás, né, com uma gordura, pra perder uns 4 gols na frente.
Só. Mas daí curtiu pra caramba esse momento.
Curtou muito.
A semana seguinte a esse jogo, você deve ter falado assim, vou dar um rolê, vou ver a repercussão.
Pô, não, no outro dia, cara. Eu morava na Zona Leste, no outro dia acordei de manhã, Globo, Gazeta... Bandeirantes, carro de televisão na porta da minha casa, querendo falar com a minha mãe, como que é a história do garoto. Foi uma coisa pirante.
E aí eu digo que eu sou um cara de sorte, eu digo que você também é. Porque na sequência, sim, você deu de cara com um grupo maravilhoso. Num momento especial do Brasil,
exatamente,
onde o Brasil estava se distendendo, né? A gente tinha passado por momentos terríveis, de anos de chumbo, com os generais mandando a gente ficar quietinho e obedecer, e de repente surge um movimento no Corinthians,
exatamente,
e foi no Corinthians, né, a chamada democracia corintiana, né?
Exatamente.
E aí você tinha do seu lado uns caras fenomenais.
Então, isso aí foi a coisa muito louca, a coisa mais legal até na história é o seguinte, eu já era ligado, eu já tinha uma preocupação política e social, já com 15, 16 anos e tal. Em 79, que foi a anistia, teve um show no Corinthians, né? Proibido, né? Pela ditadura, pelos militares e tal, escondido e tal, que foi Belchior, Caetano Veloso, Novos Baianos, foi uma pancada de gente lá. E eu jogava no juvenil do Corinthians.
Tá.
E eu fui pra lá assistir. Deu 3 horas da manhã, chegou a polícia, aquela pancadaria tudo, no outro dia tinha treino, então eu já estava envolvido com aquilo.
Sim.
Só que eu não era uma coisa, eu não tinha peso, eu tinha 15 anos, eu não era uma pessoa que tinha como pôr a cara. Fui para Caldense, voltei e caí num time que nesse time tinha 3, 4, 5 pessoas que tinham a mesma preocupação que eu, ou o mesmo interesse.
Os anseios.
É, os anseios. Uhum. Um diretor, que você precisa de um diretor de futebol, que também pensava daquela maneira. E o mais importante, o futebol vive de resultado. Se você não ganha, não existe democracia com o dinheiro, não existe nada. Então nós jogamos uma moedinha para cima. Ninguém nunca pensou nisso, né? Ninguém nunca pensou nessa situação. Em 82 nós jogamos uma moedinha para cima e ela durou até dezembro para cair. Ela ficou no alto girando lá. Sim. Podia cair cara ou coroa. E nós fomos indo. O time foi ganhando. Foi campeão contra o São Paulo em dezembro, a moedinha caiu na nossa cara.
Sim.
E aí a democracia corintiana deu sucesso. Se não, se você perde um jogo ou outro, a torcida vai, né, se divide. Não interessa o propósito, interessa o resultado.
E daí o vestiário fica um clima ótimo. Nossa. E as pessoas são bacanas. E você tinha a sorte de estar lá o Vladimir, o Casagrande. Os caras.
Zenon.
Zenon,
Zé Maria.
E todo mundo envolvidão, né?
Envolvidão, todo mundo envolvido. Ali assim, é uma democracia mesmo. As pessoas. Ninguém era obrigado a se manifestar. Nunca ninguém foi obrigado a nada. Sim. Era uma democracia de verdade.
Sim.
Alguns não participavam, e tudo bem. E outros participavam, né, da democracia interna do clube.
Uhum.
Nas decisões internas e também na parte política do Brasil mesmo. Cada um saía ali, sabe, começou a pôr a cara. E era respeitado por isso.
Tem uma cena emblemática de você e o Sócrates no show da Rita Lee.
Exato. E o Vladimir também.
E o Vladimir. E daí tem um lance de você... Você tava sem a camisa. Pede a camisa pro cara, sobe lá no palco.
O lance
palco.
É o seguinte. Chegamos lá, a Rita tá tocando no palco. Eu tinha prometido a camisa pra ela uma semana antes. Tomamos ali, pá, tomando uma cerveja, e o Magrão ali, então não sei o que. Eu falei, aí chegou uma hora, o cara falou assim: vocês vão subir no palco, surpresa pra Rita. Eu falei, Magrão, você trouxe a camisa? Ele falou, que camisa, meu? Aí eu falei, Vlá, e a camisa? Não tô sabendo de nada. Eu falei, pô, falei pra vocês que eu prometi pra ela. Aí nós ficamos olhando, o Magrão falou assim: é um cara ali, meu,
com a camisa do Corinthians.
Eu falei, e aí, meu, vai lá e fala com o cara. Meu. O número 9 do cara, a sua camisa. Aí eu fui lá e falei. O cara falou, meu, não acredito, meu. O cara falou assim, olhou pra mim, não, casal, você tá pedindo a camisa pra mim?
Que privilégio!
Pô, tudo bem, vou te dar. Mas eu vou lá no Corinthians pegar outro. Eu falei, pode ir, meu. Aí eu fui lá e dei a camisa pra ela.
Foi espetacular. Espetacular. Isso foi sensacional, foi. Cara. Fala aí, Chico. Você lembra disso tudo, né?
Claro, pô, a democracia corintiana. Eu conheci ela como eu conheci o futebol ao mesmo tempo, né? Eu tinha 9 anos de idade e não só conheci o futebol, mas esses caras aí, eles me ensinaram já desde pequeno o que era ser politizado, né? A gente que estava vivendo o final da ditadura, mas ainda era ditadura.
Era.
Podia ser mais branda tal, mas
não,
aí
não
a gente
branda,
vivia ainda
forte,
na tensão da ditadura. E eu, menininho de 9 anos, 10 anos... Falou, cara, democracia? O que eles estão falando? Uhum. Aí eu fui, por causa deles, eu fui me informar o que era, já tão pequeno. Uhum. E já com 10, 11 anos aí pra frente, eu já era bem politizado. E quando eles vieram e começaram a encabeçar a direta já e tal, eu já estava totalmente ciente do que estava acontecendo tudo. Então, a importância pra essa geração,
né?
Foi, assim, crucial.
Sim.
E isso eu agradeço a eles pro resto da vida, né?
Sim,
então, isso mostra que o futebol não é só alienação, né? Pelo contrário.
Não, futebol, ele pode ser muito político.
Pode ser uma coisa extremamente política, como foi ao longo da história. Só
exatamente.
Da história,
exatamente. Eu, São Paulino, sempre fui, que nem o Casagrande. E daí assim, chegou um momento assim, que isso extrapolava o lance de ser corintiano ou não. Porque daí vocês foram no começo das diretas, né? Osmar Santos lá e aquilo pegou o país todo, né? E eu tava lá, eu vi tudo aquilo.
Aquele era o momento, né? Na realidade, você vê como era uma democracia mesmo. Nós somos ali a favor das diretas já, como todo mundo foi. Uhum. E cada um tinha um pensamento. O meu pensamento era assim, eu era muito radical. Eu era um jovem, 19 anos, você tem mais ímpeto, você é mais radical. Eu não via outra chance, eu não via segunda chance. Pode ser aquilo, para mim não tinha. Uhum. Eu fui lá para pôr a cara, para a emenda Dante de Oliveira passar no Congresso. Eu queria votar. Em dia 15 de novembro, entendeu? Eu não queria. A emenda não passou, mas o Tancredo vai concorrer. Para mim já não valia mais nada. Para mim era uma revolta, perdi o jogo.
Uhum.
Entendeu? Não foi, sabe? Para outros, o Magrão encarou melhor. Pô, Tancredo disputando com o Maluf, o Tancredo ganhou, beleza. Já, o Brasil começou a ter uma mudança, a porta começou a abrir. Eu era garoto, o ímpeto era a porta tem que abrir agora.
Entendeu? Sim, sim, a gente, nós rebeldes. De novo, Johnny, rebelde, Johnny?
A porta tem que abrir ainda.
Você põe o pé na porta. É isso, né? É isso, né? É isso, né? Sem dúvida que é. Eu sei que sim, na sequência... Já veio seleção brasileira. Né? Não, peraí.
São Paulo.
Teve, mano. São Paulo Futebol 84, Clube. São que Paulo. Beleza. Ali você fez maravilhas.
Foi bom.
E tornou a nação tricolor muito feliz. E isso acabou te revelando para a seleção brasileira e para a Europa e para o mundo. Não, quer dizer, é isso, né?
É isso.
Chupa, Chico! Chupa! Enfim, a sua passagem pelo São Paulo. Você ainda voltou para o Corinthians antes de ir
pro
Porto,
né? Não, voltei porque
eu
tive. A democracia foi uma tentativa de golpe ali. O Magrão foi vendido para a Fiorentina. Um grupo de oposição à democracia corintiana cresceu ali, viu a possibilidade de dar uma volta.
Teve um fator leão nessa história?
Não, não teve fator não. leão. Não, não, não teve. Boato. Não, não teve envolvimento algum. Tá. Teve uma. Viu uma possibilidade de uma volta ali, só que eles, para eles garantirem. O golpe tinha que sair mais um, né? Porque tinha eu, o Vladimir e o Adilson. E era o Sócrates também. O Sócrates foi vendido, mais um entre eu e o Vladimir tinha que sair.
Sei.
O Vladimir era mais fácil eu sair, porque o Vladimir. O Vladimir, assim, naquele momento, ele era muito respeitado pela torcida. Eu era um garoto, eu era um atacante. Às vezes as pessoas gostam ou não, depende do tipo de gol que você faz ou da quantidade.
Uhum.
Então, eu tinha. A torcida tinha uma dupla imaginação ou visão minha.
Uhum.
E aí eles conseguiram me tirar. Meu contrato foi. Suspenso por 40 dias, eu não recebia, não podia entrar no clube, não podia fazer nada. Sem eu ter feito nada, eu não fiz nada. Zero. Não fiz nada, não ofendi ninguém, não xinguei ninguém, nada. Simplesmente fizeram isso. E aí eu comecei a ficar em. Eu falei, o que eu vou fazer tal? Não entendi muito bem, vou esperar tal. E aí um dia me ligaram e falaram assim: meu, São Paulo quer te levar.
Uhum.
Você topa? Claro.
Lógico, meu destino tá legal aqui, vou pra lá.
Lógico, vou. Fui, pô. E fui muito bem recebido, muito bem tratado. Sim. Gostei muito do São Paulo. Era um clube, naquela época, super seguro pra jogar, né? E era legal, pô. Pô, você treinar no Morumbi, terça-feira, treino coletivo, Morumbi.
Puta,
pra mim, eu treinava no Parque São Jorge. Né, o Morumbi, foi onde eu jogava de domingo, eu tava treinando na terça. Eu falei, pô, era legal.
Demais,
né?
Pode crer.
Puta, sensacional.
Cara. Daí você voltou pro Corinthians, antes
voltei,
de ir pra Europa.
Voltei em 85.
Aham. Uhum.
Fui em 85, na realidade, que teve a grande eleição, né, para presidente do Corinthians, que no caso foi o seu Orlando Monteiro Alves, que foi candidato, se eu não me lembro, ou, se eu não me engano, ou o Adilson mesmo, e o outro era o Páscoa. Uhum. E ali perdeu, a democracia perdeu, entrou o Páscoa, todo mundo começou a se modificar. No outro ano venderam o Vladimir, venderam o Birubiru, não, o Birubiru ficou, acho que o Zenon foi embora, começou um monte de gente embora. Sim. A intenção era que eu fosse embora também, só que tinha um detalhe, eu tinha jogado na seleção brasileira nas eliminatórias, eu tinha feito muitos gols nas eliminatórias, naquele momento do país, eu era o principal jogador do país ali, aqui no Brasil, eu era o principal jogador do país, e aí eles falaram, virou a moeda. Não gostava de mim, mas as cifras começaram a bater no olho dos caras.
Europeu quer,
vamos vender,
vamos ganhar uma grana.
Vamos ganhar uma grana.
Putz, isso acontece até hoje, né, Chico? Impressionante. Leandro, fala aí. Isso até hoje acontece.
Até
impressionante.
Hoje,
os interesses econômicos.
E tem um paralelo. Não sei se o Casa Grande concorda, mas recentemente aconteceu do Pato estar no Corinthians, ter problemas de natureza, né? Ele bateu um pênalti de forma displicente, a torcida passou a rejeitar, E ele sem espaço no Corinthians também foi pro São Paulo, né? De certa forma, uma história parecida.
Mas pelo menos
jogou bem,
o Casagrande saiu bem do São Paulo.
Saiu, o Pato também não está. Não, mas saiu. Ele jogou bem, ele jogou bem.
Aquela declaração dele falando que ele ia torcer pelo Palmeiras, aquilo foi ridículo, cara.
Esquece o que ele fala.
Mas como? A gente é o que a gente fala.
Tudo bem, mas ele não é o que ele fala. Ele não é
como
o que ele
faz,
pensa.
Então?
Ele é um cara diferente, não é nosso mundo.
Não?
Não.
É a Patolândia?
Eu gostei que ele vai torcer.
É a Patolândia.
O Pato é um caso. O Pato é um caso a se estudar. Entendeu?
Declarações muito infelizes.
Muito infelizes.
Ele se queima em muitos lugares.
De graça.
Então, eu acho que...
Mas o Tite falou que ele é bem-vindo, pelo que eu vi aí.
Mas o Andrés não.
O Andrés não, né? É, Andrés... Aí o Andrés é outro, o Andrés é outro cara, né?
O Andrés falou, não, é, não, Andrés, a gente pode, vai emprestar ele pro Ituano.
É, o Andrés eu conheço bem, o Andrés. O Andrés jogou comigo no Dente de Leite do Corinthians.
Você tá brincando?
É, o Andrés era quarto zagueiro.
Mas jogava bem?
Jogava.
Mas
jogava
bem. Quarto zagueiro?
Quarto zagueiro.
Puta, devia entrar na canela.
Não, era bom, porque ele não era tão bom. Alto, né? É. O Andrés não tem muita altura, sim, pra zagueiro. Sim. Ele se posicionava bem, saía jogando.
É mesmo? Olha, vejam só, mas você sabia disso, Leandro?
Eu já ouvi.
Eu conheci o Andrés com 11 anos, por idade.
Agora, na Europa, foi legal jogar em Portugal ou na Itália? O que foi mais legal?
Não, o campeonato italiano é muito mais competitivo e naquela época era espetacular, né? Você ia jogar contra o Napoli, era Careca e Maradona. Você ia jogar contra o Milan, era Van Basten e Gullit. Você ia jogar contra a Roma, era Völler e Boniek.
E você é atacante jogando com a melhor defesa do mundo, né? Que é a italiana.
Italiana. Eu fui para um time pequeno, que era a única brecha que tinha, que foi o Ascoli, e joguei com o irmão do Maradona.
Ó.
Depois, no outro ano, eu joguei com dois jugoslavos. Um Svektovic, que era um jogador da seleção jugoslava, centroavante do Estrela Vermelha, muito bom. Uhum. E o outro, Aslanovic, que era do Dinamo de Zagreb. E eu aprendi muita coisa com eles, porque naquela época o Tito ainda era presidente da Iugoslávia.
Marechal Tito.
Exatamente. E eles me contavam assim, eles me falavam, oh, isso aqui falta pouco pra explodir.
Vai dar merda.
Vai dar merda.
Vai dar merda.
E um era Zagabria, que é Croácia, sim, e o outro era iugoslavo de Belgrado, que é sérvio, né?
Sim.
Então eles eram incompatíveis, nós jogávamos juntos e era uma coisa meio incompatível ali. Eu não entendia muito o relacionamento dos caras.
Voltando um pouco, 1974, Iugoslávia jogando, a gente falava, nossa, esse futebol iugoslavo é muito louco, parece
sempre
futebol
foi.
Brasileiro.
Sempre foi.
Não é isso?
Sempre
cracks.
Foi. Mas aí é o seguinte, a grande diferença que eu aprendi, o iugoslavo naquela época era uma coisa única, né? Um país único ali, todo lá. Eles jogavam muito bem, era muito habilidoso, mas não tinha muita garra, eles brincavam muito no jogo, eles não conseguiam definir. Eles não tinham atacante que definiu, mas tocavam muito bem a bola. Dava chapéu, tocava, blá, blá, mas não ganhava os jogos.
Sim.
E isso, aí eu joguei com os dois. Quando eu joguei com esses dois, cara, eles são displicentes também, os sérvios. Os croatas, eles são mais guerreiros.
Sei.
Os croatas vão pra guerra. Uhum. A Croácia começou a guerra, foi a separação, começou na Croácia.
Sei.
Inclusive o Boban, que era um jogador croata, que foi da seleção iugoslava e da Croácia também, ele foi pra guerra, cara.
É mesmo?
Ele tem um livro, hoje ele é, sei lá, um escritor, não sei se você acompanha. Se
não,
sabe.
Não.
É, mas ele foi pra guerra com arma, cara.
Uau.
O croata é...
guerreiro.
Obrigado. E o iugoslavo, ele é meio displicente.
Saquei.
O sérvio hoje,
sim,
né?
Conviveu com esse pessoal todo na Itália?
Convivi com todo esse pessoal.
Foi legal lá?
Muito bom.
Curtiu?
Curti. Depois eu fui pra Turim, né? Pro Torino. Time melhor.
E a mulherada?
Meu, assim, na realidade eu tava muito focado ali. Eu era casado.
Ah, tá.
Meus filhos eram pequenos, um nasceu em Ascoli, um nasceu no Brasil, um em Ascoli, o outro em Turim.
Sim.
Eu tava muito focado em fazer a minha independência financeira lá, dar uma cultura melhor para meus filhos, uma condição de uma criação melhor e tal. Eu não tinha muito não saía muito.
Sim,
não, foi um ano, então. Foi interessante, porque você me pergunta uma coisa de mulher, e eu vou te colocar numa coisa no geral. Eu fiquei 6 anos na Europa, na Itália, fiquei 6 anos, e eu parei de fumar, bebia muito pouco e não usei droga nenhuma. 6 anos.
Sim.
A minha destruição foi antes... E começou a ser depois, quando eu voltei. Então eu tive 6 anos de um foco, até para se analisar psicologicamente o que aconteceu comigo naqueles 6 anos. Por que, que eu foquei tanto?
Uma mudança geográfica, talvez? Cultural?
Talvez. Necessidade.
Foco.
E a droga e outras coisas ao redor sumiram da minha cabeça.
Pode crer. Ah, o seu retorno foi ao Flamengo, não é isso?
Foi o Flamengo.
Foi legal lá?
Foi legal?
Muito.
Você
curtiu o Flamengo?
Muito. Pô, espetacular.
É mesmo.
Pô, jogar no Flamengo.
Com quem você jogava no Flamengo?
Ah, eu jogava com o Marcelinho Carioca. Ux. Eu cheguei e tinha o Júnior ainda. Tinha o Júnior, Marcelinho.
O ressentimento que eu tenho com o Marcelinho Carioca, você não acredita. Aquele pezinho 32, fazendo aqueles gols espetaculares. Pô,
ele batia na bola. Ele batia na bola, era absurdo.
Esse cara me irritou, Johnny, você não faz ideia, velho. Impressionante.
Ah, eu joguei com o Gilmar no gol.
Ó.
Joguei com o Renato Gaúcho. Joguei com o Júnior Baiano. O time era bom.
Cracks.
Grandes jogadores.
Sim.
E o Flamengo, assim, quando eu era garoto, quando eu jogava no Juvenil do Corinthians, eu tinha 3 sonhos. Ser profissional do Corinthians, porque eu era corintiano e queria jogar no Corinthians.
Sim.
Chegar à seleção brasileira, porque é um sonho natural e jogar no Flamengo. Se eu não jogasse no Flamengo, não ia ser realizado. Barato, porque velho. Eu vi o Campeonato Carioca de sábado à tarde, passava na TV Tupi.
Uh-huh.
Você lembra? Você tem minha idade? Claro. Aí você via o Zico fazendo gol e correndo pra galera. E a geral, o pessoal, né? Descendo
pode
ali.
Crer.
Pô, era entusiasmante, muita torcida, bandeira. E o Flamengo me pegou desde garoto. Assim.
Você pegou um futebol sangue do zóio, ou carne crua, né, cara? É. Isso era muito louco.
Como é que você
vê essas novas arenas aí? Esfriou?
Eu gostei, porque para o meu trabalho hoje, uhum, é confortável.
Sei.
Eu trabalho numa TV, sou comentarista, uhum, então você chega por um lugar longe da torcida, então, uhum, não tem aqui xingação, ameaça. Sim. Você, sim, vai na cabine, ela é grande, tem ar-condicionado, tem modo para fazer entradas ao vivo.
Sim.
Você trabalha confortavelmente, uhum, né? E o público é sensacional.
É?
Pô, o público é confortável. Sim. Você compra seu número, tá cadeirinha ali, bacana, estádio legal, uhum, fácil de chegar, fácil de sair, uhum, te oferece alimentação, pelo menos a arena do Corinthians, do Palmeiras, a do Grêmio, acho que eu girei aí. Tem um restaurante ali, você vai, come um negocinho.
Mas
bacana.
Mas é caro, casal.
Ah, meu.
É caro.
Eu concordo com você, é caro.
Pelo tema geral.
Pela condição da população brasileira, é caro. Uhum. Mas pelo que eles oferecem, é real.
Entendi.
É verdade, cara. Está sendo, entendi, verdade. O que não é verdade é a nossa situação política e social e econômica. A nossa situação econômica do país, uhum, hoje, ela não é real. Ela não é verdadeira. Uhum. Fizeram bobagem ali. Você sabe que fizeram. Sim. Nós sabemos. O povo sabe o que fez. Fizeram bobagem ali. Não era essa a situação que nós devíamos estar. Porque nós apostamos tudo. Eu apostei. Fui PT, sou até hoje. Hein?
Uhum.
Mas não concordo com nada disso que está acontecendo desde, sim, o início do PT. Eu apoiei o Lula para ser candidato a governador de São Paulo em 82.
Eu também.
Sempre acreditei nele. Sempre acreditei. Fiquei orgulhosíssimo quando o Lula ganhou a eleição, uhum, foi reeleito. Eu olhava no espelho e falava, puta, eu faço parte dessa história.
Só.
Hoje eu olho no espelho e falo, puta, eu fui enganado.
Puta. Eu acho que não por ele.
Não por ele.
Não por ele.
Aí dá discussões. Como nós sabemos o bastidor.
A gente também é enganado pelos outros.
Também.
Né?
O que não pode acontecer é os caras acharem assim: ó, o PT, tá todo mundo sendo preso. Isso é o lado bom da história.
Claro, lógico.
Nós temos que ver que tudo,
nunca a Polícia Federal prendeu tanta gente.
As pessoas têm que saber que não foi o PT que inventou a corrupção.
Uh-huh, exato.
A corrupção vem lá de trás. Só que lá atrás ninguém era preso. Hoje está sendo.
Isso
é mão do PT.
Aê, Cajão! Bate palma aí, mano! Certo? Aí, chega de palma, senão o cara vai ficar... Eu queria ouvir o Johnny, porque o Johnny, meu velho...
Filho do Moacir Franco.
O filho do Moacir
Franco,
mano!
Então eu vou contar uma história.
Conta a história, conta a história.
Eu conheço bem o seu pai, né?
Uhum.
Primeiro porque, assim, eu cresci ouvindo... Eu sou apaixonado por música. Rock and roll, eu sou apaixonado por música. Cresci, minha mãe vendo Silvio Santos...
Moacir Franco Show.
É. Moacir Franco cantando a música do Garrincha.
Isso!
Papai e o Garotinho, vi. Depois conheci seu pai. Aí um dia seu pai chegou, me procurou, né? Porque eu sou muito ligado ao meio do rock. E falou assim, meu, eu queria uma ajuda sua. Eu preciso passar essa música pra Rita Lee, porque é a cara dela.
Ah.
E é aquela... Tudo... Como é que é?
Tudo vira bosta.
Tudo vira bosta. E eu não tive condições de ter o contato com ela, e depois ela gravou, e eu encontrei com ele, e ele falou assim, mano, eu consegui um acesso ali, fui lá e passei. Encontrei com ele num restaurante uma vez, e ele me pediu isso.
Que figura.
Figura, talentosíssimo, né?
Cara? E os filhos monstros, né, meu Guto?
Lógico,
pelo amor de Deus, né,
mundo,
velho? Johnny tem uma banda chamada os Moondogs, e os Moondogs vão entrar vão fazer uma turnê. Tipo assim, se eu fosse jovem e inconsequente, que nem você... Porque eu já fui jovem, consequente. Eu ia falar, cara, vou entrar em turnê, vou sair pelo mundo e vou tocar. Porque isso que é maravilhoso, cara. Eu tive recentemente no festival de música. Isso é sensacional. É botar o pé na estrada com uma guitarra embaixo do braço. Isso é sensacional. Aproveita esse lance, velho. A gente podia ouvir uma música da banda, pode ser?
Vamos aí.
O que você vai tocar pra gente?
Vou tocar uma música da banda nova que acho que tem tudo a ver com o violão aqui.
Boa.
Someone read across my neck words of fairy tales that were never, never told. I heard a whisper and a breath was kinda cold. So I turned next to a mirror of a local barber shop. Tried to focus on myself, but there was three girls round the block. And one of them was named Marie. She once had a hold on me. Some fella tapped me in the back while I was wondering about the fact. Maybe the writings on my neck were never there for me to see. But the A's was so heart-shaped, it must be a message from Marie. Was there to tie me, to try me, to put me back on trail? He'd write so easily, so clearly, my skin was kinda pale. I'll say it loud to make it worth the most distant place on earth. Well, the barber got a fright and heard me yelling out those words. He almost cut his client throat and kicked me out along the road. It would never have been my plan, but this time I admit that I deserve. For sure the phrase was intriguing, and I just couldn't stop asking me what she meant and where she was. Should I bend or should I cross? She was on TV with Evie, another friend of mine. So I stared into and into seconds, did she fly to the place known for my birth? Most distant place on earth. I stopped the cab along the way and heard the crime fella say, "Where you going to, my boy?" Said the airport gentleman. He said, "All right, my name is Roy." I slither on his ladder seat, so I had a place to place my feet. Roy would tell me about his life, all his kids and all his wife. Couldn't hear though try, cause I got Mary on my mind. And I must admit the plane was fast, but Roy was nothing like the rest. So I said, "Roy, I've changed my mind. I'd rather sit here than a fly." And he said, "All right, hold tight, I'm speeding up, I guess." I said, "Slow man, no man, we ain't getting there fast." I showed my neck and marked the words. The most distant place on earth. So I guess it's for a woman we're crossing down the land. Roy would fill me with advices when I said, "Watch out for the bend." He'd never been a sleepy driver, never crossed a single sign, but that bend was never noticed by any of his eyes. And by now Mary's wondering where'd I be, so just tell her not to wait for me. And that's the story, I'm sorry to end like this a song, but hold that sorrow and borrow your voice to sing along. But sing it loud to make it worth the most distant place on earth. The most distant place on earth. The most distant place on earth. Yeah, the most distant place on earth.
Espetacular, hein?
Fala aí, velho!
O garoto bebeu a água mágica dos anos 60, dos anos 70, foi lá na estradinha do Folk Music.
Isso! Dylan! Billy Bragg!
Opa!
Wilco!
Simon Garfunkel!
Valeu!
Fala aí, velho!
Tem isso mesmo?
Se fudeu, mano! Aí vai, qual é, velho? Você é forgado, velho! Você veio o Casagrande Rock, velho!
Gostei pra caramba, porque eu gosto muito desse. Valeu. Sou ligado muito no Folk Music, eu adoro o Johnny Cash.
Costioneiro americano é maravilhoso,
exatamente.
Cara!
Exatamente!
É. Puta, que legal, hein, Johnny?
Valeu!
Então,
valeu!
Não sei. Não dá banda, não!
Pois é, não. Pra essa música a gente não costuma fazer com a banda mesmo.
Que barato, velho.
Muito bom, cara.
E discos?
Então, a gente gravou o nosso disco aí, o primeiro disco, uhum, faz 2 anos.
Uhum.
E a gente teve a honra de gravar e com o Royce Kala.
Uau! Vai sair uma biografia agora.
Pois é.
Do Claudio Tognoli sobre o Roy.
Sim, ele tava escrevendo na época que tava gravando com a gente.
Que demais!
E...
Ele é um monstro, cara. Você sabe, né?
É. Eu tive a...
Ele trabalhou com o John Lennon.
Eu sei. Você sabe, né? Eu sou louco pelo John. E e aí, tipo, eu fui fazer um show, na verdade, se eu estiver falando demais, vocês me param.
Você não tá falando demais.
Eu fui...
Para!
A gente foi fazer um show. A gente foi fazer um show no Sesc Pinheiros, uma oportunidade que eles dão lá pra banda nova, independente.
Uhum.
Aí, na plateia, tava o Gustavo Riviera, do Forgotten Boys.
Sim.
E aí tocamos, fizemos show. Nesse dia, aliás, não tinha nem baterista. O baterista não pôde ir. Fiquei sabendo um dia antes que o cara não podia ir. Tinha show, aí fomos ensaiar. Falei, ó, vamos ensaiar, não vamos cancelar o show, que é no Sesc, pô, a gente nunca tinha tocado no Sesc.
Sim.
Aí botei o bumbo na perna direita, o chimbal na perna esquerda. Falei, você vamos fazer o show sentado. Aí
a
passa todas as músicas pra um...
Claro, lógico, demais.
E aí fizemos isso, fizemos show. Foi horrível, não tinha ninguém no show. Mas foi o show mais importante da nossa vida até agora.
Que demais, velho.
Porque o Gustavo curtiu e ele ficou com um CDzinho que eu tinha gravado. E aí chamou a gente pra gravar com o Roy. E na hora que ele falou do Royce Kala, eu não sabia quem era o Royce Kala. Tipo, eu sabia quem era o John. Tinha lido a biografia. Eu tava lendo a biografia dele no dia. Que, aliás, é uma coisa muito maluca isso. Tipo, falando sobre o John, né? Eu tava lendo a biografia do cara. No dia que ele morreu na biografia... Eu não consegui acreditar que o cara tinha morrido, velho. Porque, tudo bem, todo mundo sabe que ele tinha morrido, né? Mas aí, quando você começa a ler a história, tipo, ele tá vivo contigo, sabe? É. Pô, eu ia pra faculdade de ônibus, tava no ônibus, eu ia lendo, pá, pá, cada dia um...
Você pensa o choque que foi pra gente.
Quando rolou de verdade.
Tava dentro do Fusca da minha mãe, ouvindo o rádio.
Eu tava indo treinar no Corinthians. Não, tava tomando café da manhã, ouvindo o rádio com a minha mãe, pá. Eu fui pro Corinthians, cheguei lá, juvenil, né? Cheguei e falei, meu, John Lennon morreu. Os caras, você tá louco, meu irmão.
Muito impactante.
Foi muito impactante.
Pois é. E aí, pra mim foi agora, entendeu? Pra mim ele morreu faz 4 anos quando eu terminei de ler o livro dele. Mas enfim.
O Roy produziu o disco, então.
Não, na verdade o disco foi produzido pelo Gustavo, gravado e mixado pelo Roy.
Tá.
Mas é muito louco. Gravar com um cara desse foi a coisa mais louca da
vida.
Ele
é um monstro, cara.
A gente, na época, eu fazia o show de violão. Então, tipo, as músicas tinham guitarra, mas eu fazia o show de violão. Eu era, tipo, o cara que tinha minhas músicas, chegava com o cabo e falava, onde eu plugo? Sabe? Aí, pô, o Roy, ele tinha todos os melhores lugares pra você plugar um instrumento.
Amplificadores, microfones,
tudo.
Técnica.
Pois
né?
é. Não,
aquele famoso delay na voz de John.
É, exatamente.
Né?
É ele.
Usa isso até hoje.
Pois é, eu
sério
também.
Sério mesmo. Eu gravei ontem com os Tarântulas e peraí, você tem aquele delay e reverb. É, exatamente. É. Esse menino não é fácil. Não, é quanto você tem, Johnny?
Tenho 21 agora.
Caramba. Vai longe, primeiro. Tá, eu gostei
vendo,
muito.
Velho.
Que eu gostei muito. Gostei muito. Se tiver um CD, eu quero, porque vai tocar no meu carro.
Tá vendo, mano?
É, infelizmente essa música não tá no CD, porque é aquela história. Esse CD foi gravado.
Você vai fazer a turnê.
É, a ideia é essa agora. Essa é a nova história agora. A gente lançou o CD, blá blá blá. Ficamos tocando por aí. E aí agora a gente finalmente encontrou, tipo, amigos. Porque esse é um lance muito difícil de você ser roqueiro ultimamente.
Tipo, montar uma banda de amigos?
Não, você ter amigos que curtam o que você... Pelo menos o que eu foi muito foda de eu achar, assim, uns caras que curtiam e que eu podia trocar ideia desses caras que a gente sentou aqui e começamos a trocar ideia, sabe? Porque é difícil mesmo você achar uma galera que
pô, de hoje, né?
É, que escuta um George Harrison no carro, assim. Muito difícil.
Sim.
Então, quando eu encontrei os caras, e os caras são de outra banda daqui de São Paulo, chama Ted Marengos. Quando eu encontrei os caras, eu falei, uou!
Que legal!
Uou! Esses caras são os caras! Aí, pô, enfim.
É assim que a gente faz a turma.
Fiquei fãzaço dos caras, e a gente acabou tocando junto sempre. Aí faz um ano que a gente ficou amigo, e aí a gente tava em julho junto, assim, falando, pô, vambora, velho.
Fazer um show lá fora.
Vambora.
Vocês vão pra onde?
A gente apareceu na Globo e, pô, tô aqui, sabe? Não valeu nada. Vou embora, não fazer nada. Aí
vocês vão pra onde? Vão tocar onde?
Vamos para Londres primeiro, depois Nova York, Nashville e Los Angeles.
Nashville!
É.
Posso dar uma sugestão?
Por favor.
Não deixe passar por Memphis.
Só o que eu quero é...
Passe em Memphis. Memphis, velho.
Dá uma chegada na casa do cara, né? Do Elvis, dá pra dar uma olhadinha?
Então dá uma procuradinha ali no Jack White. Vai lá na Deadman Records.
É, exatamente.
Porque é legal, viu, velho? Nossa. Ali é um clima maneiro. Climão maneiro. Se de repente na telha, vai até a Austrália. Coisa que o pessoal do Tame Impala. É legal, velho.
Não, Jack White é o cara.
Ele é o cara, não é?
Ele é o cara. É bom.
Ele é o cara, velho. Nossa, aqui, no filme, né? Alto e Bom Som, é isso?
É, isso. Sim.
Pô, a gente vê lá o Ed, a gente vê o Jimmy Page, né? É. E a gente vê o Jack White, cara. E eu falo assim, esse cara é...
Ele é sinistro. Esse cara, ele é amigo do Bob Dylan, velho. Ele pinta o portão, a casa do Bob Dylan com o Bob Dylan. Assim,
no filme, ele é espetacular. E daí você vê todas as bandas que ele fez, né? O White Stripes, o Raccoon Tears, Dead Weather.
E o trabalho dele.
O solo dele.
É, muito
solo.
Bom.
Fantástico,
fantástico,
né?
O show
ele
dele
fala assim,
é muito
pro Brasil, vamos. Ele traz a Maggie e vai fazer um show no Teatro Municipal de Manaus.
É.
Daí, a casa lotada, né?
Não, mas...
ele sai do show e vai ali na frente do teatro e faz um outro show pra mostrar. Você fala, esse cara gosta, né?
Esse cara gosta de tocar, né?
E outra coisa, tem outro lance. O show dele é muito foda. Isso é uma coisa que é muito difícil de encontrar, sei lá, nos artistas agora de rock, assim. Uhum. Porque, sei lá, eu observando, assim, eu odeio falar o que eu penso, porque
você
sei lá...
Você odeia falar o que você pensa?
Não, sobre o rock, eu acho uma sacanagem, porque amanhã eu penso tudo diferente de novo.
Ah, só, mas ainda bem que a gente muda.
Então, sei lá, hoje eu vejo dessa maneira, assim, que, pô, em relação ao rock e o que tá rolando, parece que vão vindo extremos, assim, sabe? Ou a coisa tá indo pros extremos sempre, sei lá... Ou quando é um rock melódico, é muito deprê, muito.
Sei.
E quando é um rock pesado, é muito pesado.
Salvo
essas exceções desses caras que fazem essas mágicas.
Sim,
né?
sim.
E nos shows, esses caras, sei lá, eu fui num Lollapalooza ou outro, e os shows dos caras são sempre meio.
Sim.
Pô, o Jack White é energia total.
É impressionante.
Pá.
Ele não é só um grande guitarrista, ele é um grande produtor, ele é um grande incentivador do rock. A Third Man Records, que é a gravadora dele, relançou artistas antigos, tipo Vanda Jackson.
Sim.
Ele lançou a Vanda Jackson, que é uma artista dos anos 50.
É.
E ele fez esse trabalho com outros artistas,
sim,
né?
Fez.
Isso é maravilhoso, cara. Isso é sensacional. Então vá a Third Man Records.
Eu recomendo. É.
Fala com o papai, ele vai deixar.
Vou agora.
Casão, o que você ouve no seu carro?
Eu ouço de tudo.
É?
Ouço bastante.
Você falou pra mim do lance do Arrigo Barnabé. Você teve um papo com ele, talvez seja um projeto interessante.
Eu vou encontrar com ele depois de amanhã, mas ainda é muito precoce. A ideia ainda não foi passada, tá na minha cabeça só.
Sei.
Então é uma coisa que eu vou propor a ele. Eu conversei com ele agora, aqui na sua casa, pelo WhatsApp e tal. Pela conversa que eu tive, ele gostou muito, se interessou muito. E aí eu vou passar a ideia pra ele depois de amanhã, que pode surgir uma coisa muito bacana. Pode surgir uma parceria aí.
Você sabe que ele é um grande sujeito. Ele é um grande músico,
caramba,
um grande pensador e tem uma cabeça muito louca, cara.
É por isso que quando surgiu a ideia, semana passada, quando apareceu essa ideia na minha cabeça, que ela teve começo, meio e fim, a forma que ela surgiu, eu falei, pô, isso aqui é Arrigo Barnabé, não posso passar pra ninguém. E vou me aconselhar com o grande maestro.
Paulo Barnabé esteve aqui com a gente,
sim,
fez um programa espetacular.
Muito
vi
bom.
Um show do Paulo Barnabé da Patife Band, lá em Belém, agora faz uma semana. Patife Band, né, cara? Uma coisa monstruosa e maravilhosa, assim, sensacional. Agora me diga uma coisa. Olha pra mim quando eu falar com você.
Fala, meu.
E aquele filme lá?
Qual filme?
Aquele.
Aquele lá?
Nova Onda.
Aquele lá?
New Wave.
É o único que eu fiz. Eu sei do que você tá falando. Eu sei do que você está falando, porque
cara,
foi o único.
O que foi aquilo, mano? Cara Camurati. Pegou?
Não.
Tânia Alves.
Pegou? Regina Casé, não. Teve Caetano Veloso.
Pegou?
Sim.
Não. Saímos de mão dada.
Mas e aí, como é que foi a experiência do cinema?
Aquele
foi legal?
Foi um momento do cinema brasileiro que estava muito fraco, né? E entrou meio no futebol. Eu tinha feito uma participação num filme anterior, mas assim, como Casagrande mesmo, num treino do Corinthians. Depois me convidaram pra esse. O Vladimir participou desse filme também. O Pita, que jogava na Portuguesa. Depois o Vladimir tinha participado de um outro, Olho Mágico do Amor.
Sim.
O Vladimir participou. O Serginho Chulapa e o Toinho, que era jogador do goleiro de São Paulo, participaram de um outro filme também naquela época. Então estava girando muito ali entre os jogadores de futebol. Eu não sei qual era a intenção naquela época dos diretores, dos produtores, que caíram pro meio do pro espaço do futebol.
Eram fãs de jogadores rebeldes.
Talvez.
Chulapa, foi, você.
Foi, talvez. É. E foi legal. Eu tinha 19 anos. É. E muita gente me procurou que esse filme aí é o seguinte.
A proposta era você tirar o cabaço da menina.
Então,
deixa
eu contar a história. Passa no Canal Brasil. E o Shelton Mello, ele era diretor do Canal Brasil, São Paulino, né?
É.
Ele foi no programa que eu fazia junto com o Nazi e o Carlini, lá na Brasil 2000. E ele foi lá e falou assim: meu, é o seguinte, quando não tem nada pra passar, eu ponho o seu filme. Aí eu falei: porra, você que tá me sujando no país. Ele falou: meu, é o seguinte. E as pessoas falam, aí quando querem tirar uma onda, eu falo assim: meu, o seu diálogo naquele filme é uma coisa extraordinária. Pô, a mina chega pra mim e fala. E aí sabe o que aconteceu? Uhum. Olha só essa história. Sim, sim. Eu lancei o livro, né?
Uhum.
Aí foi o lançamento na Livraria Cultura na Paulista.
Sim.
Cheio de pessoa, lotado.
Casa Grande e Seus Demônios.
Casa Grande e Seus Demônios. Aí foi lá CQC, como chama? Pânico e tal. Uhum. Aí eu tô assinando aqui, eu e o Gilvana, que escreveu o livro comigo.
Estamos
assinando aquela filona. Não dava nem pra olhar pra cara das pessoas. Ah, beleza, pá, beleza. Senta uma mina aqui. Eu só senti a mina sentar aqui do meu lado.
Uhum.
Pá, pá. Eu falei pra ela: o que foi? Ela falou assim: você quer tirar meu cabaço? A mina.
Era atriz.
Não, não era. Eu nem lembrei. Mas eu não, olha só. Eu não lembrei do filme. Eu fiquei,
não,
porque aí eu fiquei indignado, né? Aí eu virei pro Gilvan e falei: Gilvan, você ouviu o que a mina me falou? Aí ele falou assim pra mim: não, mas deve ser por causa do filme. Aí que eu saquei. Aí eu falei: porra, era o Pânico, né?
Puts,
tinha feito essa parada.
Ai,
entendeu?
Sensacional.
E eu não
tinha,
nem lembrei do filme, achei que era verdade. Falei: meu, que mina é essa, cara?
Foi uma curtição?
O quê?
Fazer um filme?
Ah, foi. Foi mais ou menos assim. Eu nem terminei o filme.
Rolou um desentendimento.
Não rolou desentendimento, rolou desinteresse da minha parte.
Desinteresse.
Né? Eu achei muito enrolado fazer o filme.
Cinema,
sabe?
É difícil, né, cara?
Eu não sei se hoje é igual.
Cinema,
mas
é difícil.
Lá eu fiquei um dia inteiro num sítio.
Pra fazer uma cena.
Pra fazer uma cena.
É,
tinha
assim
outras coisas pra fazer. Não dá pra ficar ali parado. Naquela época era,
sim,
muito elétrico, sabe?
Gostaria de você citar o Celton Mello, porque o seu pai, o Marcelo Franco, fez uma participação em O Palhaço.
Exato. A participação.
E o Delegado.
É.
E foi espetacular.
Sim, filme
muito ganhou
bom,
prêmio, né?
Ganhou
um prêmio.
Melhor eu tô com o Advante.
Um filme muito bom, pro Palhaço.
Demais, demais.
Eu gosto muito do cinema brasileiro.
Pode crer, pode
gosto
crer.
Muito.
Um delegado, sim, muito apegado a um gato de estimação.
É, exatamente.
Isso, exatamente.
Mas, você quer o áudio? Nós temos o áudio,
temos
do
áudio
da cena de Casa Grande.
Ah, tem o áudio aí, já
temos o áudio. Deixa eu
fazer essa, meu.
Temos o áudio.
Gatinho, hein?
Gatinho.
Ei, tô precisando falar com você. Será que você tem tempinho pra me dar?
Tá mandando aí.
É que... é que eu sou virgem e queria que você me descabaçasse.
Puta!
Mas, o cara de
não,
de japona de couro.
Gostou da parada?
Gostou. Demais, pô. Não, quando tiver a continuação, você me fala.
É,
que eu quero
dois,
fazer.
Né? Mas é o seguinte, é que vocês não avaliam. Aquele negócio que nós falamos no início, nós não damos valor ao talento brasileiro. Ali é cena de Tarantino, amigo.
Total Tarantino.
Não é?
Super tarantinesco.
Pô,
completamente. Gosta do Tarantino?
Sou apaixonado.
Ele é sensacional.
É maravilhoso.
Fui assistir os Oito Odiados?
Não, não assisti ainda.
Vamos ver esse filme.
Mas eu tenho quase tudo do Tarantino.
Onde está esse filme?
Vai estrear. Ele estava no Brasil essa semana, né, inclusive.
Nós fizemos
um show. A gente fez um show para ele.
Que da hora!
Não, ele não apareceu.
Ah. Não, eu assisti assim, pô. Um Drink no Inferno é maravilhoso.
Maravilhoso.
Pulp Fiction.
Drink no Inferno é o Robert Rodrigues.
Exatamente.
Ele atua no filme.
Ele atua no filme.
É verdade.
Ele perde.
Mas,
tempo,
pô, Cães de Aluguel.
Cães de Aluguel.
Kill Bill.
Bastardos Inglórios. Bastardos Inglórios é demais também, pô.
Agora tem um filme dele que se passa num hotel. Vocês já viram esse filme? É um filme dividido em três partes. Uma parte é do Robert Rodrigues, outra de outro diretor. E tem a parte final que é ele.
Jack
que...
Brown, ele tá no
Jack time. Brown é sensacional.
Sensacional.
Só Black Music. É.
Só Black
fantástico.
Music.
Fantástico.
Muito
puta
bom.
Puta filme. Enfim, Tarantino é um dos grandes.
Pô,
né?
Maravilhoso.
É um dos grandes. Então, e super do rock, né?
Eu curto
super.
A história.
Eu gosto do Tarantino porque assim, tem a trilha sonora do filme Tarantino sensacional. Sensacional.
Por isso que eu montei uma banda chamada Tarântulas e Tarantinos, só pra fazer as trilhas do cara, que são espetaculares.
Sensacional. A trilha é sensacional. Tem violência, só que ele é apaixonado. As violências dele é,
sim,
punk.
Sim.
E tem sexo e droga, né?
Isso.
Que eu acho que combina tudo com o meu gosto pra ver um filme.
O Tarantino tinha que virar um ano carnavalesco da Mocidade Independente de Padre Miguel. Ter as ideias dele na Sapucaí. Imaginou já?
Bom, ele já veio ao Brasil. Ele foi até um restaurante.
Aqui,
né? Semana passada.
Semana passada.
Foi ao restaurante. restaurante falou que foi o melhor steak que ele já comeu em toda a sua vida.
Que beleza.
Ah, eu fiquei super orgulhoso do steak brasileiro.
Eu vi uma história do Tarantino que eu curti muito, de um lance que ele antes de começar a fazer os filmes, que ele estudou 10 anos estudando só. Ele falou, não vou tocar, não vou começar a fazer nada, não vou fazer nada enquanto eu não tiver terminado.
Ele trabalhava numa locadora de vídeo.
Tudo que eu preciso ver e de ler tudo que eu preciso ler. E isso é uma coisa que eu me identifico pra caralho, assim. É. Eu penso muito nisso, porque é muito foda, assim. Eu comecei, tava lá com 16 anos tocando, meu pai falou, pô, grava essa música aí, tal. Eu gravei, vamos lá na Hebe comigo. Aí fui lá na Hebe com ele, aí, tipo, toquei a música lá na Hebe, pau, 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 pau. E só que, tipo, agora...
Ela te achou uma gracinha.
Achou, quase que dei selinho.
Deu selinho?
Não.
Pô, tem que ter, mas é história. Eu dei selinho na Hebe. Eu posso contar. Dei selinho na Hebe, é histórico isso. Pô, vem tendo currículo. Quando eu faço o currículo, ó, joguei no Corinthians, Flamengo, Seleção Brasileira, fiz tantos gols e dei selinho na Hebe.
E tirou o cabaço da menina do cinema.
Pode crer.
Casão, ensina esse do livro.
Então, deixa eu só. Lança do livro, qual livro? Esse que eu passei?
Sim, sim.
Tá, porque eu tô escrevendo um outro livro.
Você tá escrevendo
outro? Eu e o Gilvan Ribeiro, pra sair em abril. Não tem nada a ver com história
pessoal.
Droga. Não, tem. É pessoal. Uh-huh. É a minha história do relacionamento com o Sócrates. Ainda não tem título.
Que legal, mano.
Quando eu tô no meu relacionamento do Sócrates com o. Meu com o Sócrates e ouvindo depoimento de várias pessoas que conviveram com a gente, né?
Sim.
Vai ser lançado em abril, provavelmente. Vai ser com muitas fotos, muita história.
Tô com ideia com o Chico Sá já?
Já tô. O Gilvan que tá saindo, correndo atrás. Quando eu posso ir, eu vou. O Gilvan foi pro Rio, fez um monte de pessoal do Rio lá. Uhum. Já fez um monte de pessoas em São Paulo, que vai ser muito legal. O livro anterior foi muito importante na minha vida, né? Não foi um livro, não é só um livro. Primeiro que não é minha biografia. Aquilo não é a minha biografia. Aquilo é a história de uma situação que eu passei num determinado momento.
É um inventário.
É um inventário. Uhum. Então eu havia muita necessidade de fazer aquilo por mim mesmo. Uhum. Né? Porque eu fiquei internado um ano numa clínica para dependente químico.
Uhum.
E o modo de tratamento lá é um tratamento muito complexo. Você vai trabalhar sua humildade, sua arrogância, sua prepotência, defeitos de caráter, inversão de valores e tudo mais. E lá você trabalha falando. Você sente uma comunidade terapêutica. O psicólogo chega ali, alguém quer falar alguma coisa? Os pacientes, eu quero. Aí você fala, o pessoal responde para você o que você está falando, você ouve do outro. Então você vai colocando para fora aquilo que está dentro de você, está te incomodando e que te leva a um caminho anterior.
Uhum.
Então,
decifrando, né?
Exatamente. Então eu contando a minha história pro Brasil todo me tirou um peso. Uhum. Porque começou assim: é o seguinte, eu tive uma fase em 2007, por 2-3 meses, de droga total. Tá no livro. Uhum. Né? Quem lê o livro sabe. Sim. Fui até, usei tudo que ele podia imaginar, sem comer, sem beber água, sem nada. Fiquei pesando 70 quilos e tal. Saí de casa, sofri um acidente e fui para dentro da clínica. Uhum. Ok? Ninguém soube de nada. Mas chegou um determinado momento, as pessoas falaram assim, cadê o Casagrande? Ele comentou, sumiu, o que aconteceu? O que está acontecendo? Começaram a investigar, uma jornalista descobriu onde eu estava. Eu fui um pouco acuado, ou obrigado a fazer a matéria. Ela fez a matéria muito bem feita, por sinal.
Sim.
Depois o Gilvan fez para o Diário de São Paulo. E ficou assim, o cara está numa clínica de drogados, de dependente químico. Quando eu saí, eu tinha necessidade de explicar o que aconteceu. Eu não poderia deixar as pessoas pensarem e tirarem conclusões. Eu aceito conclusões de tudo quanto é tipo. Uhum. Né? Eu ia passar de bandido a herói, a legal, a filho da puta e tudo mais. Então eu contei a minha história ali. De começo, meio e fim.
Sim.
Pronto. As pessoas já sabem o que aconteceu comigo. Foi daquele jeito. Faltaram algumas coisas que não havia necessidade de contar, que não ia acrescentar nada no livro. Uhum. A minha história foi aquela.
Uhum.
Foi necessidade minha.
Uhum.
A intenção do livro, vamos lá, não foi para ganhar dinheiro nem para projeção, que eu não havia necessidade disso.
Uhum.
Foi para ajudar, uma tentativa de ajuda à comunidade brasileira, à sociedade brasileira. E deu resultado. Muita gente, muitas, não dá para eu contar quantas pessoas, pais, mães, irmãos, uhum. Maridos e mulheres que me encostam em mim e falam assim, ó, o seu livro salvou meu filho, uhum. O seu livro incentivou meu filho a se internar, o seu livro salvou meu marido. Eu não sabia que ele se drogava, ele começou a chorar lendo seu livro, eu pressionei ele e ele se entregou. Ele quis se tratar. Uhum. O meu livro salvou a minha mulher, que ela cheirava cocaína e eu não sabia, e ela se entregou. Então, o meu livro serviu e serve, vai continuar servindo, que uhum. Não vai acabar. Você procura onde quiser. Uhum. Deu resultado para aquilo que eu queria. Eu me sinto muito orgulhoso de fazer parte do grupo de dependentes químicos e conversando com todo mundo e podendo ajudar, sim. Ser ajudado. Né? Claro. E conseguir passar uma história real para
subir. Senhoras e senhores, esse chega aqui, Moacir Franco, senhoras e senhores, muito boa noite, seu Moacir, como vai o senhor? Como é que você tá, meu velho? Que legal que você veio, cara.
Acabei de gravar, fala, casal.
Beleza, Moacir.
Ajusta o microfone para ele, Chico, por favor. Boa noite, Moacir, como é que você tá?
E aí, paizão?
A gente ouviu um som aqui do Johnny, velho, que eu fiquei chapado, viu, mano.
Eu também, muito bom.
Fiquei chapado. Bom. O menino é meio Billy Bragg, hein? É. Meio Billy Bragg, velho. Esse menino podia estar cantando no Yuko, velho. Old Crow and Medicine Show, cara.
E rock, eu queria apresentar meu filho. Não, eu pensei, escutando você, fez um comentário numa transmissão, uma coisa assim, negócio de rock lá. Falei, puxa, eu preciso apresentar o Casão com meu filho. É isso aí.
Pô, eu gostei muito, espetacular. Muito bom, assim. Bom,
obrigado, senhor. Obrigado.
Muito bom.
Mas você estava trabalhando agora?
Eu estava gravando na praça. Eu fui o último.
Vem cá, me diga só uma coisa. Há quantos anos de praça já? Porque dos anos 60 você já fazia praça.
Eu entrei na praça em 1960, exatamente.
Eu não tinha nascido, velho. Casão, era mendigo, não
Casão
era mendigo?
Casão tava no Corinthians.
Isso aí do humor é uma coisa interessante no Brasil, né? Você vê que o humor, ele tá... A praça nunca saiu do ar, né? E agora o humor, perceberam que o humor atual não é aquilo que a gente... que atrai o público, mas o anterior, o passado, o talento dos humoristas anteriores, a letra, o texto, é do cacete. Tanto que a Globo... Tá fazendo a escolinha do professor Raimundo com o Bruno Mazeu, com o Evandro Mesquita, com o Matheus Solano. Meu, eu assisti todos os episódios.
Mas o texto é original?
Eu não sei o texto. O que eu sei foi o seguinte: fizeram o texto. Não, o texto é novo. Fizeram o texto, distribuíram para os atores e os atores não sabem o texto de um do outro. Então a reação é natural, é espontânea na hora da apresentação.
A ideia é ótima, eu não sabia que era assim. Né?
Era assim. É assim. E o Matheus Solano como Zé Bonitinho. Você não viu?
Eu vi a repercussão, né?
Puta, espetacular.
Uma coisa que eu queria entender do Moacir, assim, porque o Moacir, ele, em 1960, ele já estava na TV. Ele trabalhou nas emissoras e fez os programas mais espetaculares. Só pra, é uma questão de retribuição, porque desde criancinha, você me entretinha, entendeu? Tanto na televisão quanto na música. Eu assisti, eu e o Casal, a gente assistiu o Moacir Franco Show.
Olha, eu vou te falar uma coisa que eu nunca te falei, você não sabe, com certeza. Eu num almoço, o Boni, quando te levou para a Globo, eu estava junto com ele. Aí decidimos que ele achava que você podia mudar tudo a fisionomia da televisão. Não, é verdade, porque por causa que ele gostava muito do estilo do Chacrinha, que ele trouxe, você ia fazer isso com a coisa jovem.
O TV
jovem,
Zona,
né?
foi isso mesmo.
Foi.
Mas aí deu tudo errado. Mas ainda bem que tá tudo certo. Nessa altura
tá tudo certo sempre.
Né? Eu sei que eu encontrava com uma cena na academia, velho. Ia lá na academia, tipo assim, vou na academia. Chegava lá, tava uma cena, já tava lá. Impressionante, Johnny. Impressionante, velho.
Eu chego
não
em casa.
Moleza.
Eu chego em casa de festa, meu pai tá passeando com os cachorros, fazendo alongamento.
E amanhã tem final da Copa do Brasil, hein, meu irmão?
Tem final, né?
E aí?
Tava esperando pra não tocar nesse assunto.
Pra quem não sabe, Moacir torce pro Palmeiras, não é isso, Moacir?
Amanhã tem final da carreira do Santos.
Eu sei que saiu um lance hoje de um pôster, né?
É, eu vi.
Saiu um pôster do Santos campeão. Pegou mal, hein?
Mas o Santos se desculpou, não teve atendimento. Não teve participação nenhuma nisso.
Não, foi uma gráfica aí que fez uma
porrada. Não, mas olha, o time do Santos é muito bom. O Santos sabe muito usar a meninada, né? Mas eu tenho um feeling assim que o Palmeiras amanhã vai se superar.
É, 1-0 eu achei que foi pouco.
Mas lá. A gente tem sempre. A gente tem sempre esse feeling. Palmeiras em 2002, lá perdendo por Vitória de 7-2 e no outro jogo. Não, mas esse jogo agora.
A gente tem 3 palmeirenses aqui, né, Leandro?
Somos maioria, como as pesquisas não mostram, né? Mas nós somos maioria em quase todos os lugares. Os lugares que eu frequento, geralmente, o Palmeiras é a maioria.
É, não é?
É.
E amanhã o jogo?
É... maioria palmeirense também.
A maioria vai ser palmeirense, vai ser na casa do Palmeiras. O time tá mordido. Foi lá e segurou a onda,
acho,
né?
É um time brigador.
É isso que eu acho. Acho que
o que eu queria é uma melhoria.
Não, eu acho que o Palmeiras.
Uma melhoria?
É. Não, a nossa defesa é brava. Não,
é? Mas de vocês e a do São Paulo.
Mas vamos analisar direito. Sim. O Palmeiras, no ano passado, ele não caiu no último jogo por um triz. O time era horrível, né?
Mas a defesa era melhor que essa.
Mas assim, a diretoria contratou 354 jogadores. Fizeram um time. Esse ano, vamos ver, pode ganhar a Copa do Brasil, vai ser muito bom, vai ser merecido. Se perder, o Santos também é merecido, que é um time bom. Não pode fazer uma revolução por causa de uma derrota amanhã. O trabalho foi muito bem feito, o time não é ruim. Pro ano que vem, contrata 3-4 caras, é um time para disputar.
Contrata mais?
Tem que contratar cara bom.
Então dispensa um monte,
não,
né?
Tem que contratar cara de nome. Nesse ano, teve que contratar jogadores medianos para fazer um time. Mas ano que vem pode chegar 3-4 feras aí.
Não, a estrutura tá feita, né? Tá montada.
É.
O corpo tá montado.
Mas filho, eles deixaram você cantar ou ficou nesse negócio de futebol?
Estamos falando de futebol agora que você chegou.
Você foi agora, pô.
Estou falando das coisas boas da vida. E ele mostrou uma categoria, viu, Maci? Maci, você é um cara que... Você tem uma carreira na televisão e na música.
Olha, eu tive
no cinema.
Eu tive que errar em todos os campos, entendeu? Porque quando eu entrei, era o começo da televisão. O Chico Anísio tinha trazido o pessoal de rádio para a televisão. Sim. E eu convivi. Hoje eu estava comentando isso com o Saulo Laranjeira. Eu tive a honra de ficar do lado assim do Ari Barroso. Fez uma música para mim.
Isso é maravilhoso.
No piano, né? Me mostrando uma música que ele fez para eu cantar. Aquele do Rei do Carnaval lá, o Braguinha.
Sim.
Eu convivi com esse povo tudo
Você gravou Me Dá um Dinheiro Aí, não foi?
Foi, Me Dá um Dinheiro Aí. Foi
sensacional.
Me Dá um Dinheiro Aí foi uma ideia e tudo, concepção do Canarinho. Tudo, tudo. Porque eu era figurante e ia toda semana lá para o Rio com o Manuel de Nóbrega e o Aloysio Silva Araújo, que é um grande autor.
Sim.
Mas era figurante, o Canarinho também. E aí um dia o Canarinho ficou com dó de mim, porque eu andava com uma pastinha, a gente pegava a lotação e ia comer um angu do Gomes lá na Praça 15.
Velho Gomes.
Coisa de pobrinho mesmo.
Sim.
E aí o Canarinho chegou pro produtor, naquele tempo a figura do produtor era quem escrevia, entendeu? Aí falou, olha, esse menino está fazendo um quadro em São Paulo que é um sucesso. Naquele tempo não tinha rede, então tudo que você dissesse valia.
Está
estourado lá em São Paulo. Aí eu olhei pro Canarinho e vi que diabo ele vai dizer. É um mendigo maltratado. Trapilho, que sai de dentro do armário e fala, me dá um dinheiro aí. No momento ele criou tudo.
Que demais,
aí o cara falou, poxa, é bom isso aí, eu vou fazer pra semana que vem. Aí eu fiz o quadro uma vez, estourou o bordão, e depois de um mês era carnaval, aí eu já gravei e improvisei a música no palco e arrebentou, né? Foi um...
Que barato. Você chegou a conviver com o Assis Chateaubriand?
Não, mas eu fui na casa dele uma vez. Conviver, não, mas eu vi ele na casa dele.
Mas você acompanhou essa história, né?
Chamava Ismênia dos Santos e morava na Lagoa, no Rio. E ele tinha uma coisa que eu tinha muita inveja. Ele tinha um viveiro de uns 200 metros, assim, de todas as aves brasileiras. Ele tinha, cuidava com muito cuidado isso. Então, convivi. Eu convivi com quase todo mundo, né? Com Jânio Quadros, com Papa... Minha vida foi muito doida, né?
Você assistiu o filme, Chateau?
Foi, não, é.
Ainda não.
Não viu?
Falaram que é muito bom, né?
Então, eu tô muito curioso, porque assim, eu assisti o filme, é um cara importantíssimo. Eu trabalhei na MTV no prédio lá que ele ergueu. Quer dizer, eu vi os fantasmas no prédio da MTV, inclusive. Deixados pela Tupi ali, exatamente. Mas eu queria saber do teu parecer sobre essa história da televisão brasileira, que era uma coisa muito louca, né?
Ah, foi.
Você conviveu com quem? O Walter Clark, esses caras todos.
Todo mundo. Eu vi a primeira vez que houve uma transmissão a cores foi no meu programa na TV Celso.
Em que ano foi
isso?
Foi
a Marconi, 63. A Marconi veio de lá com uma câmera que ia daqui em você, assim, sim, 2 metros e tanto de comprimento, uhum, e só um monitor. E aí eu assisti o programa do Luiz Vieira, que era, o nosso programa era junto, assim, uhum, um lado do outro. E ele assistiu o meu. Eu fiquei espantadíssimo, uma coisa linda, maravilhosa, né? Eu... Depois de muitos anos, mais de 10 anos, é que veio a televisão a cores, propriamente dita.
Já nos anos 70, né?
Não, já.
70, Copa 70. Do Mundo de 70, não foi? Ou não?
Foi,
ah, não, a Copa do Mundo de 70 foi a primeira transmissão ao vivo de um
pro mundo
de um
todo.
Futebol. Mas eu acho que a cores veio um pouco depois, né?
74, eu acho.
74, talvez.
Eu lembro que quando chegou a televisão em casa, a colorida, eu lembro que assim, tinha um projeto de a gente colocar umas faixas plásticas.
Lógico,
na
coloquei,
frente.
Pô. É, de plástico. Sim,
ficava colorido, né?
Ficava colorido. Cor de rosa, verde e azul.
Mas nem quando chegou a TV desenho colorido, foi uma coisa maravilhosa.
Eu fiz uma sacanagem com meus filhos, já pedi perdão mil vezes. Meus mais velhos estão com 50 e tantos anos.
Sim.
Eles eram crianças, sim, pequenos. E aí eu comprei em Manaus, que fazia um show lá, e comprei uma televisão chamada Nivico, que era uma cópia da RCA, uhum, do Japão.
RCA Victor.
É. Uhum. E aí eu coloquei no quarto deles, no lugar de uma televisãozinha vagabunda, uma Semp lá, preto e branco.
Sim.
E aí eu botei isso assim, o colorido da televisão, ela tinha ou uma cor ou a outra, né? Então você podia botar cor de rosa, azul e tudo. Aí eu botei um verde pra variar. Assim. E aí chamei os dois, o Guto e o Júnior.
TV colorida! Falei
assim, o que que vocês fizeram? O que que vocês fizeram com a minha televisão? O que que vocês mexeram aí? Os dois ficaram assim, se urinando de medo. Tadinho, eles não me perdoam até hoje. Sacanagem.
Você é chegado assim,
mas
nas
a televisão não
televisão?
Servia pra nada. Não servia pra nada uma televisão a cor. Não tinha.
Não, não tinha transmissão, né?
Mas era charmosa, né?
Era. Você vê todas as revoluções que a televisão brasileira passou. O surgimento das novelas.
Eu tive muita sorte. Eu fui o primeiro especial da Globo. Uhum. Foi criado porque o Boni me levou para substituir o Silvio Santos, que o Silvio, sim, saiu para ter a rede dele. Isso foi assim, essa
TVS,
semana.
Não é isso?
Quando chegou no domingo, ele foi ao Rio, falou com o Dr. Roberto e resolveram que o Silvio voltaria. Uhum. Aí, como eles não tinham o que fazer comigo, porque tinham me contratado na sexta, aí fizeram um especial. E, sim, deu muito certo, então teve depois o especial, Elise especial, Chico, uhum, especial, uhum, e Caso Especial.
Sim,
aí,
sim.
Depois de lá, o Roberto Carlos até hoje.
É, a mesma equipe que fazia.
Eu lembro de um programa que você fazia de revelação de talentos.
Sim.
E acho que foi a Miriam Rios, não foi?
Moacir TV. Várias.
Rosana
Garcia.
Rosana Garcia também, é. Miriam Rios.
Como é que chama a coisa? A escrava Isaura também.
A Lucélia Santos.
Ela não concorreu, ela ganhou o papel no meu programa.
Que
e tem uma coisa engraçada. Desculpa, filho, ocupando o seu espaço aqui.
Esse meu espaço.
Mas eu.
Mas
a.
Mas
aí a Miriam Rios foi uma coisa muito engraçada. Porque tinha uma parte séria. Que exibia uma cena da novela que os atores, os candidatos tinham, uhum, que, né, tentar fazer igual. Uhum. E a personagem que seria a Miriam Rios, ela só falava isso. Não, Antônio. Só isso. Aí o Boni, que achou ela muito bonitinha, chegou para mim e falou assim, pô, vê se na parte de humor aí capricha. Eu que escrevia, eu, Marco César e tal, uhum, e o Wilton Franco. Uhum. Então a gente encheu ela de fala e ela foi muito bem na parte de humor.
Claro.
Entendeu? Então ela não ganhou. Quem ganhou foi uma menina chamada Silvia Salgado, que fez muito
também.
Novela. E aí, mas a Miriam aí foi, o Boni botou ela na novela das seis direto, assim, e depois o Roberto foi lá e crau. Né?
Virou a primeira dama da música popular brasileira.
Um bom tempo, hein?
Um bom tempo, é verdade. Hoje em dia, você assiste TV aberta, fechada, ou você vai no on demand?
Não, eu continuo assistindo tudo, né? Eu, por causa da minha profissão, às vezes me vem assistindo, por exemplo, um pastor falando meia hora. Fui nos Estados Unidos, assisti 200 pastores. Aliás, tem programas nos Estados Unidos, tem programas de emissora evangélica muito bons. E então eles ficam, eu falo, meu filho, eu tenho que saber tudo, eu tenho que acompanhar tudo. Programa de esporte, então eu conheço todo mundo. Os repórteres, né? Sim. E jornal, é claro, né? Porque...
Mas o Johnny já te mostrou, né, o segredo da Netflix, assim, te mostrou, sim, Game of Thrones e essas coisas todas. Nós você curte essas que... coisas?
Claro,
você assiste os seriados americanos modernos?
Eu tô sempre dizendo.
Breaking Bad.
Eu não
Bad. Breaking Bad? Não, peraí. Senhoras e senhores, Márcio Franco é fã de Breaking Bad. Palmas para o Márcio Franco! Eu vi pela quinta vez.
Olha, inclusive eu tenho até. Estou fazendo amizade com um químico aqui da USP.
Vai fazer os produtos?
Aquele seriado. O químico é velho já.
Agora, você gostou de Breaking Bad? Você curtiu?
Demais.
E é demais?
Nossa, que atuação, que direção.
Impressionante.
São quatro diretores, cada um melhor que o outro, né?
Muito impressionante, bom. Né, cara?
A atriz também é fantástica. Aquele garoto maravilhoso.
É bom.
O Negão, então, nossa,
fantásticos, senhora, né, cara? Fantásticos. Então você está se divertindo com a televisão ainda? E fazendo,
claro,
televisão?
Claro, claro. Eu digo sempre para o meu filho, eu não posso e nem quero ser jovem, mas eu quero ser novo.
Uhum.
Eu quero acompanhar tudo, porque assim exige a vida, né?
Eu também estou bem atento, viu? Estou logo atrás de você. Na verdade, Johnny mostrou uma música pra gente. E foi espetacular e todo mundo ficou meio boquiaberto aqui. Não sei se com a sua presença ele vai conseguir ter o mesmo desempenho, mas a gente podia ver mais uma música do Johnny. O que você acha, cara?
Opa,
vamos ouvir?
Sem dúvida.
Vamos lá.
Marine was choosing colors for her nails. She is an expert on predicting sales. And by the time she had her mind made up, she saw this glowing blue from Mother Cup. Her mama didn't recognize that shade and asked her daughter how much did she pay. Marine would tell her that it was damn cheap. Her mom said, definitely you should keep blue. Her nails were blue. The gray shoe. From other part of town, a killer has his aim on a girl who's dressed in colors of the rain. Marine would never know it, but she was on the morning news. Howard cleans his favorite gun. He's going to use it when the time has come. He is an expert doing what he does. He'd never tell you who his hire was. Early that morning he received a text that brought precise details of who was next. It said a blonde girl dressed in dark blue jeans with eyes as black as the Brazilian beans. Blue, her eyes are blue. The gray shoe. For Harry's just another easy money catch. He shot the first girl dressed in blue and thought it match. But he didn't notice what he was doing to his life. Marine was Harry Howard's
Rapaz, é o seguinte, velho. Olha pra mim quando eu falar com você. Olha
muito
só,
bom,
velho.
Assim.
E aí? Como é que você chegou a isso aí? O que, que você ouviu? O que, que o seu Moacir deixou você ouvir? Ou indicou pra você ouvir, pra você desenvolver
não,
essa musicalidade mais...
Não,
não
tenho mais... nada com isso.
Você não tem
ele
nada com
tá
isso?
Ele tá me ensinando isso, velho.
Isso é muito louco, Moacir. Sério, velho. Porque a gente não vê os artistas... A gente tava trocando uma ideia antes, daí eu comecei a, tipo assim, vamos ver com esse moleque aí. Willie Dixon, ele disse, sim, claro. Ronnie Wolf, sim, claro. Robert John, sim, sim. Quer dizer, como é que você chegou nisso aí, velho? Interesse próprio?
É.
Ou rolou chibatadas do seu
não,
Franco?
Não, foi, sei lá, eu acho muito louco isso, assim. Eu e meu pai, a gente é muito amigo e a gente vive... cada um vive no mundo do outro, assim. Nem percebendo isso. Meu pai não perde um show da banda. Meu pai tá em todos os shows. A gente vai tocar no Rio, ele pega um avião e vai assistir.
Sensacional.
Então, assim, a gente foi tocar outro dia, ele assistiu o nosso show. E não é que ele assiste o nosso show e vai embora. Ele ficou no nosso show, assistiu todas as outras bandas. Meu pai foi no show dos Autoramas comigo. Tirou, sabe? Então, assim, ele vive o meu mundo e eu vivo dele. Sim. E do dele, eu tô puxando o máximo que eu posso... todos os dias que eu posso. Só que rolou uma coisa muito doida, assim. Do meu pai, eu sempre tive uma influência muito melódica de tudo, de grandes compositores e de grandes orquestras e compositores clássicos e música clássica. Mas a minha mãe me mostrou Legião Urbana.
Sim.
E esse foi um lance muito legal, porque tinha bateria, né?
Sim.
Tinha...
É verdade, sim.
E aí, daí eu fui correndo até que eu caí nos Beatles. E aí, quando eu caí nos Beatles, não teve outra, né, bro? Porque, sei lá, você ouve um álbum, aí pegou. Você fala, uau! Aí você escolhe outro, você ouve outro e uau! Sei.
E o preferido é o álbum branco, né?
Não, cara. Sabe, meu preferido eu acho que é o Rubber Soul.
Né? É o Rubber Soul? Mas é genial o Rubber Soul.
Eu tenho um preferido por mês, assim, acho que cada que é um mês.
É muito cruel, você pensar que essa pergunta é muito cruel.
É. Mas, eu sou cruel, né?
Mas esse mês eu acho que é o Rubber Soul. Mas
é o Rubber Soul.
É por aí.
É, o Rubber Soul é bem psicodélico. Talvez o início, né? Quando eles falaram assim, opa, que legal isso aqui.
Exatamente.
É muito bom. Não dá pra falar um disco preferido dos Beatles.
Não dá. Mas eu prefiro a fase mais psicodélica dos Beatles.
Sim.
Porque eu sou muito ligado, assim, como eu falei, eu gosto de todos os gêneros, eu ouço muito música, eu vou atrás de música, eu conheço muito músico, você sabe, os caras me trazem, ouve essa aqui, essa mulher aqui, ouve essa menina aqui de Brasília, eu tenho muito contato aqui com o Zambianchi, principalmente, que gosta de lançar música, mas eu sou muito ligado ao rock lisérgico, né? O rock psicodélico, eu gosto muito de Buffalo Springfield, eu adoro.
Que o Neil Young é sensacional.
Então eu gosto, por isso que eu tô vidrado na música dele, porque ele vai ali atrás.
É que eu tô tentando saber onde foi a fonte, se foi o Donovan. Alguma coisa teve aí, velho, porque é muito louco. Você chegou muito nesse lance. Eu não sei, eu não vi com a banda, eu tô curioso pra ver com a banda.
É uma coisa completamente diferente, então, é exatamente isso, assim. Eu acho que.
Eu tô vendo um potencial bruto aqui com você e o violão, cara. Assim, sem menor efeito, sem nada. Aqui tocando violão, como se estivesse na minha casa, né? Aí você senta-se em casa. E é isso que você tá fazendo, entendeu? Então agora eu tô curioso pra ver a banda. Moacir, me fala da banda.
Não falo.
Tem que ir lá ver, né?
Não, é muito, bom o som deles. Eu gosto muito, porque é muito criativo. Eles não abrem mão, eles não repetem. Eles não, sabe, eles não macaqueiam assim, arranjo. É muito criativo, pessoal. Eles ficam na madrugada. Eu fiz um estúdio pra eles lá em casa,
tá?
Pra não ficar aqui na Vila Madalena, de estúdio em estúdio, só de madrugada, entendeu?
Às vezes é bom sofrer também.
É.
Claro. Já sofreu, né?
Mas vai agora. Agora eles vão. Agora vão pastar um pouco.
É. Mas eu acho que é por aí, cara. É por aí, não é?
Pra desenvolver sua arte com mais vontade. O som da banda tá muito legal, que eles estão gravando pra levar pra Inglaterra. Você contou pra eles, não?
Mais ou menos, viu? Acho que ele escondeu um pouco o jogo.
O lance da banda, posso tocar uma música rapidinho aqui?
Claro que você pode.
Tá, vou dar uma música da banda, então, aqui. É uma música que a gente toca junto mesmo.
Tá.
Some men like the ball in the morning, waiting on a masculine burst. In the evening you can hear them reeling from another night of women thirst. I met a guy who lived alone with nothing but himself to hold. But for me it's such a crazy thought, like chase a rainbow pot of gold. Yeah, like chase a rainbow pot of gold. 'Cause I need some feminine touch. Yeah, I need some feminine touch. I need some. Of the night on some rusted counter in a midtown communist bar,
sipping, sitting, waiting on a shot to get me on some stranger car. And blissness, will it take me with you? I kinda like a little trip. And she said, why don't you do that by yourself? And then I couldn't help my eyes to drip. No, I couldn't help my eyes to drip. Cause I need some feminine touch. I need some feminine touch. I need some feminine touch. She disapproved me, then she kicked me out, and here I am alone again. Drunk, heading for another drink, and dealing with a one-legged man. He wanna get me out of my sad story, like you know what I mean. You won't believe me, but I said I'm sorry. What I'm looking for, you've never seen. What I'm looking for, you've never seen. He said, hold on, boy, cause I was born right here and I know every shit that goes around. You tell me more about the stuff you want and are you sure you I can bring it down? Yeah, I assure you I can bring it down. Well, I need some feminine touch. Yeah. I need some feminine touch. I need some feminine touch. Yeah, I need some feminine touch. I need some. I need some feminine touch.
Oi. E aí? Posso, e agora?
Falar, posso falar uma coisa?
Você deve? Não, vou falar uma coisa.
Fala.
Existe um cara no nosso mundo, uhum, por um bom tempo ele existiu, que ele ia ter gostado de ter feito essa música e ter cantado essa música. É o Lou Reed.
Ah.
Não parece?
Ah,
meu Vector, verdade, legal.
Eu tô vendo muitas referências, e assim, as referências são as melhores possíveis, óbvio. É... Ah, agora eu quero ver a banda, velho.
Pois é, vamos fudeu. Lá, vamos lá.
Lastimado.
Agora, viu? Vai ter que ser só em março ou abril aí.
Então você, por favor, me avise, Johnny.
Sim, sim.
Faça esse favor.
Avisado.
Agora eu fiquei curioso.
Também.
Porque, eu tô muito, né? Eu achei muito doido que eu cheguei aqui. Cheguei aqui, eu não sabia. Acabou minha bateria do meu celular, eu não sabia direito o número que era. Aí eu parei na frente da rua. Falei, pô. Fiquei de lá pra cá, procurando ouvir alguma coisa, nada. Aí tinha um cara na rua, falei, opa, será que você pode me ajudar, meu amigo? Tô tentando ir. Tentando ir na.
218.
No Thunderbird e tal. Dificuldade de entender Thunderbird.
Thunderbird, é. É o Silvio Santos não sabe falar meu nome.
Pois é.
É sério.
Aí.
Qual que ele sabe?
Aí eu falei, não, é música. Ah! Bom,
é
música.
Ali, é ali.
Aí eu falei, não, que bom, eu tô com sorte, no lugar
aí,
certo.
Aí você achou, vai vir o Casagrande, eu vou ficar falando de futebol, não vou tocar nada.
Não, não, juro, quando eu vi que você tava aqui, casa, eu não acreditei, porque hoje a gente tava almoçando. A gente tava almoçando em casa, assistindo Globo Esporte.
Sim.
Fala, Casão.
E aí você tava lá, fala, Casão. Aí você chegou lá, falou, a gente escutou você falando, pô, que doido, né? Pô, Casa Grande tá aí no Globo Esporte, deve ter vindo lá da puta que pariu pra gravar esse Globo Esporte e tal.
Fiz ao vivo, pô.
A gente não, acho que ele mora aqui em São Paulo. Ah, é, não, acho que ele é de São Paulo.
Mora aqui na Vila Madalena.
Meu pai não tava, não, acho que ele é de São Paulo. Bom, beleza. Aí, agora, quando eu chego aqui, você tava aqui. Eu falei, pô, que louco, hein? Deixa eu assistir mais filme com a Megan Fox.
Tendo a Rádio Show, Central 3. É isso, né? É isso?
Baita parceria.
Pô, velho, o nosso podcast passou já 25 minutos de tempo. Infelizmente...
mais pra essas coisas.
Pô, velho, desculpa aí, cara.
O papo fica legal, acaba, meu irmão.
Pois é, mas o nosso podcast tem um limite de uma hora, a gente já tá a uma hora
prazer
e 25 desse, minutos.
Prazer, foi legal te rever.
Valeu,
bem,
valeu.
E você também.
Sabe a última
bem.
Vez que a gente se viu?
É.
Show do Roberto Plant, no Espaço
verdade,
das Américas.
É verdade.
A gente até trocou uma ideia.
Exatamente.
E você falou frase pra mim.
É.
Mas depois eu falo.
Vem cá, você também participou da estreia do meu programa na Brasil 2000, você foi tocar no Bar Brahma, com o Carlini, o caramba. Então.
Grande Luiz Carlini.
Legal te ver bem, te rever bem. Eu acho que você ficou feliz de me ver bem.
Sim,
também,
sem dúvida, cara.
Tenho certeza. Rever o Moacir.
Grande
falamos
Moacir,
muito
cara.
De rock. Ninguém sabe, né? Acho que eu sou jogador de futebol, o Moacir é um artista né, dos grandes do Brasil, e a gente trocou muita ideia já de rock and roll, sobre Rita Lee, sobre
Moacir tudo. Franco começou como rock and roll, isso ninguém sabe, pô. Meu pai era Billy Fontana.
Sim, tô sabendo. Veio o Tenderville. Tem o Tenderville que a gente gravou com ele em 2008, talvez, e lá tem essas histórias todas, com links, inclusive.
As pessoas me falam.
Tá
lá, né?
Mas você sabe que você aquilo que eu te falei mesmo, você pegou a gente no colo, né? Desde a criancinha, e você faz entretenimento até hoje, cara. Isso é maravilhoso, velho. Isso é porque você ama fazer isso, né? Eu tenho certeza disso.
Lógico.
Você já tinha mudado de assunto. E você faz isso porque você gosta, de ser passe para as pessoas. E daí, velho, você pega e produz. Essa criança que tá aqui, velho, que com esse talento todo. Então, o programa de hoje foi muito especial. Queria agradecer ao Chico, que esteve aí com a gente, mandando, emanando e palpitando, porque é um corintiano doente, fez o Democracia Corintiano, o filme, que o Casagrande tá lá em uns momentos fantásticos da Democracia, né? Queria agradecer ao Leandro, grande palmeirense.
Valeu.
Com a camiseta.
Do América do Rio.
Do América do Rio. Americinha.
Americinha. Do Trajano, hein?
Americano,
mas podia ser de Rio Preto também.
Podia ser de Natal também.
Não, mas não é assim a roupa.
Não.
A roupa.
Do Natal, não,
né? Não.
Papai Noel.
O amor é verde.
O amor é.
E branca é a razão.
Tá bom, tudo bem, essa maioria, né? Tudo bem, não tem problema. Eu queria agradecer então ao Johnny. Pô, velho, me avisa quando vocês voltarem. Boa sorte na turnê. Quando voltarem, me avisem que eu quero ir no show, tá?
E... também quero ir.
É, vamos juntos.
Fiquei curioso.
Vamos todos lá.
Eu gostei. Eu quero ver, né? É que nem uma menina, não sei se já ouviu falar da Débora Babilônia, uma menina de Brasília.
Não.
Que tem um Deb and the Mentals, é uma banda também de punk rock. Lembra muito a Joan Jett, o timbre dela. Fantástico, viu? O Kiko que me mostrou.
Sim.
E quando eu vi, eu fiquei apaixonado. Só que eu vi ela tocando assim. Viu? Aí eu queria ver palco, domínio de palco, aquela presença, aquela garra.
Bom, o que eu posso adiantar é que o violão você mandou muito bem, deve ter estudado. Assim, o seu Marcelo deve ter sido muito, muito cruel com você, com chicotes e milho.
Na verdade,
você tá tocando muito bem, mano.
Não, é engraçado isso. Quando
clichês de blues e rockabilly, rock, sensacional, mano.
Quando eu quis tocar violão, eu falei, pai, quero aprender a tocar violão, e tudo, você me paga uma aula. Eu falei, tem violão lá em casa?
Aprende lá.
Tem um violão? Quer aula? Tem um violão lá? Aí
pode crer.
Não, você foi lá nos Estados Unidos. O senhor me compra esse violão? Aliás, eu posso comprar esse violão, porque ele tinha o dinheirinho dele lá.
Sim.
Né? Eu falei, se for estudar, compra. Se não, não. Aí ele falou, pô, rapaz, começou aquela noite. Aliás, encheu o saco da gente naquele hotel.
Ah, e hoje a gente tá aqui curtindo o som dele. Demais, você.
Fazendo coisa boa, fazendo coisa honesta, né?
Queria te agradecer por você ter vindo, cara, porque eu sei que você trabalhou até tardíssimo lá na Anhanguera.
Sou eu, pelo amor de Deus.
E veio aqui e pra participar do programa. Isso é demais, velho. Sério mesmo.
Eu fico muito honrado de estar aqui com vocês, com tanta gente bacana. E muito bom conviver mais alguns minutos com o Casagrande.
Legal.
Um programa muito especial. Obrigado a todos. Até a semana que vem. Valeu.